começar, se calhar, não é? O Sr. Presidente ainda não chegou, mas de qualquer modo estou eu aqui em funções.
Bom, Srs. Deputados, então íamos dar início à segunda parte da nossa reunião. A segunda parte da nossa reunião é constituída pela audição do Major-General Cameira Martins, que foi chefe de missão de aconselhamento e assistência em matéria de reforma do setor da segurança na República Democrática do Congo. Como sabem, portanto, o Sr. General, o Major-General, veio recentemente desta missão. Portanto, o Sr. Major-General Cameira Martins veio recentemente desta missão de aconselhamento na área da reforma do setor da segurança na República Democrática do Congo. Portanto, foi convidado pelo nosso Presidente, na medida em que, e na sequência dessa missão, naturalmente, haveria todo o interesse de analisar o que é que se tratou esta missão, mas, ao mesmo tempo, ela insere-se numa zona extremamente relevante em termos da África, que, obviamente, interessa, portanto, acompanhar. E, portanto, o Sr. Major-General está aqui hoje connosco, nós agradecemos aqui a sua presença e, se não houver qualquer inconveniente, dava-lhe desde já a palavra para iniciar a sua exposição. Naturalmente que, no final, há sempre a possibilidade de haver uma troca de impressões com questões que sejam colocadas pelos senhores deputados. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e tenho a palavra.
Obrigado. Boa tarde, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, senhoras e senhores deputados. Portanto, a minha gratidão e honra e privilégio por estar na Assembleia da República perante a Comissão Parlamentar de Defesa para partilhar com Vossas Excelências a experiência vivida numa missão que cumpri na República Democrática do Congo ao serviço da política externa portuguesa no âmbito da política de segurança e defesa comum da União Europeia e que visa a reforma do setor de segurança, forças armadas daquele país. O que foi feito, os ensinamentos e os desafios são as questões que procurei responder durante a minha intervenção. A missão EUSEC RD Congo, que não está a querer... Isto não anda. Ah, é este aqui. Ah, ok. Obrigado. A missão EUSEC RD Congo inscreve-se plenamente como instrumento de aplicação das principais subestratégias da Estratégia Europeia de Segurança, como missão de reforma do setor de segurança, uma das ações privilegiadas das estratégias horizontais e no quadro do partenariado União Europeia-África, este esforço no quadro das estratégias nacionais e regionais. E quando falamos em partenariado União Europeia-África, falamos no binómio fundamental segurança-desenvolvimento. Do que observei e escutei no terreno, constatei que o sentimento, percepção sobre a segurança para o comum das pessoas se traduzia em diferentes critérios. Segurança dos bens e das pessoas, a coabitação pacífica, a liberdade de circulação, segurança do lar, liberdade política. E está bem claro que a segurança para a população da República Democrática do Congo é entendida, acima de tudo, como a segurança humana, individual. E, portanto, a questão da segurança do Estado não passa de uma questão marginal. Para concluir a primeira parte da apresentação, relembremos rapidamente qual o conceito da reforma do setor de segurança da União Europeia. O conceito europeu para as missões RSS inscreve-se no quadro da Política de Segurança e Defesa Comum, identificando a RSS como um instrumento que pode jogar um papel importante para atingir os objetivos estratégicos definidos pela União Europeia na sua ação de apoio aos Estados frágeis e em zonas de pós-conflito. E é neste contexto que a União Europeia possui capacidade para apoiar os atores centrais do setor de segurança, justiça, defesa, administração interna. O processo DDR, portanto, de desarmamento, desmobilização e reinserção, pode também constituir uma componente essencial na RSS, considerado pilar central na gestão de crises. A missão EUSEC teve um papel importante neste processo de DDR na RDC, como veremos mais à frente. Este conceito RSS da União Europeia assenta em cinco grandes princípios que deverão orientar as missões PSDC, responsáveis pelas reformas do setor de segurança, tais como a apropriação, a avaliação, a abordagem holística, a abordagem político-técnica e a abordagem coordenada, que também irei abordar um pouco mais à frente. Antes de abordar a missão EUSEC propriamente dita, gostaria de fazer uma breve radiografia política e económica da República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, ex-Zaire, conta hoje com cerca de 65 milhões de habitantes repartidos por 2.345.000 km². Um país da dimensão da Europa Ocidental, sublinho, mas com vastas zonas despovoadas. País com forte crescimento demográfico, onde mais de metade da população tem menos de 20 anos, mas com uma esperança de vida limitada. Os indicadores de malária e SIDA são dos mais elevados em África. A RDC é, segundo o PNUD, classificada na 168ª posição, em 169 lugares dentro do Índice de Desenvolvimento Humano. A língua oficial do país é o francês, mais 4 línguas nacionais, beneficiando de um estatuto particular no seio de cerca de uma centena. Estamos, sem dúvida, perante um país de riquezas incalculáveis, no subsolo, dos maiores recursos hídricos da África, mas com infraestruturas insuficientes para os transformar. É um país com uma reputação nada encorajadora ao investimento estrangeiro, devido aos elevados índices de corrupção, uma justiça inoperante e situação de segurança muito limitada. É um Estado frágil, de baixos recursos económicos e financeiros, com um orçamento oficial de 7 bilhões de dólares, mas com um orçamento real de 3 bilhões de dólares e um produto interno bruto dos mais baixos do mundo. Somente 3% deste orçamento está consagrado à defesa. Relembremos que é um país que tem 9 fronteiras a controlar. Ao nível político, o presidente José Florent Kabila foi eleito em 2006 com 58% de votos à segunda volta e reeleito em 2012 num escrutínio muito contestado ao nível interno e internacional. Segundo o The Economist Intelligence Unit, assiste-se a uma certa deriva autoritária progressiva. Vejamos agora qual o estado inicial das Forças Armadas Congolesas antes da nossa intervenção. As Forças Armadas Congolesas renasceram de um processo de integração de ex-militares regulares que serviram o regime do presidente Mobutu e ex-rebeldes sem qualquer formatar e alheios à disciplina e aos valores militares. O efetivo estimado era da ordem dos 343 mil militares. Vamos ver mais tarde que este número estava muito inflacionado. O recenseamento iniciado em 2007 registou apenas 152 mil militares. Eram umas forças armadas igualmente sem infraestruturas, nem meios, onde tudo faltava: educação e formação, infraestruturas condignas, logística e sem liderança exemplar. E para além destas dificuldades, eram igualmente umas forças armadas com operações em curso, sobretudo no leste do país, para face aos grupos armados que, acima de tudo, queriam o controle dos recursos minerais. Perante esta situação, em 2005, as autoridades congolesas solicitaram apoio à comunidade internacional, nomeadamente à União Europeia. E assim, a União Europeia lança a missão European Union Security em junho de 2005, constituída por 8 militares oriundos de 5 Estados-membros da União Europeia, entre os quais Portugal, com 2 oficiais. A missão era chefiada por um major-general francês. A missão EUSEC RD Congo vem responder a um interesse político global da União Europeia, considerando a justo título que a estabilidade da RDC constitui um elemento-chave para a estabilidade de toda a região da África Central e cujo objetivo político a atingir é o de contribuir para o levantamento, reforma de forças de segurança credíveis e capazes de garantir a segurança dos congoleses dentro do respeito às normas democráticas, dos direitos do homem e do Estado de Direito, dos princípios da boa gestão, dos assuntos públicos e da transparência. Identificamos neste objetivo 2 critérios que são a base da reforma do setor de segurança: a procura de eficácia, forças de defesa credíveis e a procura da responsabilidade, respeito das normas democráticas, dos direitos do homem e do Estado de Direito, etc. E foi com base neste interesse e objetivos políticos e depois de identificarmos as primeiras grandes vulnerabilidades que abrimos o primeiro dossiê quente da reforma das Forças Armadas Congolesas, mas que iria ter um grande impacto no seio dos militares. O projeto EUSEC-FIN, ou mais conhecido por Chen Peiman. O projeto Chen de Peimã, emblemático da missão EUSEC, consistia e ainda hoje consiste em aplicar um grande princípio das finanças públicas, a saber, a separação do ordenador e do pagador, a separação das cadeias de comando e de pagamento. Assegurámos a formação dos CBCs, chefes de bureau contábil ao nível das brigadas, e equipámos com viaturas pick-up para garantir o pagamento nas zonas mais recônditas. Foi extremamente difícil de implementar, por razões óbvias, mas conseguiu-se, ao fim de um ano, do início da missão, aumentar 5 vezes o salário de um soldado de $10 para $50. Observemos agora como funcionou no terreno o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração das Forças Armadas, onde a missão EUSEC assumiu um papel importante no planeamento e coordenação, e que serviu de base para o levantamento das 18 brigadas integradas com o objetivo da segurança das eleições em 2006. Vejamos então o percurso de um combatente que se apresentava alguns num lugar chamado Kungu, no norte do Congo, e, portanto, ele era enviado para um centro de reagrupamento em Bandaka. Aqui era feito, ele entregava a sua arma, era feito o controle e verificação de armamento pela Estrutura Limitada de Integração e pela MONUC, e onde era-lhe entregue um certificado de desarmamento. De seguida, ele era enviado para um centro de orientação em Boyeka e, de acordo com o princípio da livre escolha, ele decidia que se queria ser integrado nas Forças Armadas congolesas ou se pretendia ser desmobilizado. Decidisse ser desmobilizado, havia a Comissão Nacional de Desmobilização e Reintegração que o deveria reintegrar no meio civil. E aqui começa um dos primeiros problemas, porque este processo mais tarde falhou e porque é que alguns dos problemas que hoje ainda existem no Congo é que não houve, de facto, projetos credíveis, não houve a verdadeira reinserção dos ex-rebeldes na sociedade civil. Se ele decidia ir para as Forças Armadas, ele era enviado para um centro de braçagem em Camina. Este termo braçagem é um termo que foi, enfim, implementado pelos belgas. Aqui era feita a verdadeira integração, portanto, das diferentes facções e onde lhe era dada uma instrução tipo recruta. No final deste período de formação, ele era enviado para a zona de implantação das brigadas. Observemos agora como é que todo este processo funcionava, portanto, ao longo de todos os centros que estavam montados, portanto, no Congo. Portanto, existiam 18 centros de reagrupamento, 9 centros de orientação, 6 centros de braçais e 18 brigadas. E vamos ver, portanto, o movimento de todos da primeira vaga de 32 mil militares que se deu, para todo este processo decorria em cerca de 3 a 4 meses. Já estão a ver os constrangimentos que isto nos punha, e as dificuldades que nos punha. A distância percorrida, extremamente elevada, custos elevados, grande coordenação, uma logística difícil. Eu penso que isto daria um belo quadro de Picasso. Penso. Bom, e aqui está uma imagem que ilustra o produto final das brigadas integradas que saíram do processo DDR, portanto, eram unidades de infantaria ligeira. Vimos como a União Europeia se envolveu no início, através da EUSEC, no apoio à reforma das Forças Armadas congolesas. Vou agora dar um flash à evolução da missão até 2009. Em maio, portanto, de 2006, para além da continuidade dos projetos iniciais, foram colocados conselheiros militares junto dos comandantes da Marinha e da Força Aérea. Em 2007, é lançado o projeto de recenseamento biométrico dos militares, chegando-se ao registro de 152 mil militares. Deu-se continuidade à assistência técnica e supervisão dos projetos e foi feita uma auditoria às Forças Armadas congolesas que serviu para elaborar o Livro Branco da Defesa. O mandato durante o ano 2008 foi de continuidade até à apresentação do novo plano de reforma das Forças Armadas, que adotámos como referência até ao presente. Este plano ditou algumas transformações internas no seio da EUSEC, não só na sua organização, o aumento de efetivos, mas igualmente na sua ação. Em setembro de 2009, a missão entrou numa fase de lançamento de uma série de projetos em apoio às orientações dadas pelas autoridades congolesas no quadro do plano de reforma. Destaca-se o início do projeto SIM, Carta de Identidade Militar, que eu trago aqui um exemplar biométrico, e que terminou em 2012, tendo sido distribuídos cerca de 110 mil SIMs. Recordo o efetivo inicial, 343 mil, recenseamento 152 mil e depois chegámos a 110 mil. Este projeto estava integrado na sequência do projeto Chain de Payment. E verificou-se também, neste ano, um aumento do aconselhamento a nível estratégico. Passemos então agora a ver o mandato 2010-2012, de qual eu fui responsável. Este mandato fixava 5 tarefas. A primeira, aconselhar a nível estratégico. Constitui, portanto, o coração da reforma do setor de segurança e trata-se de um trabalho de arquitetura organizacional necessária a toda a reforma e reorganização. E para tal, eu sei que tinha 2 conselheiros no gabinete do Ministro da Defesa e dos chefes de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Ao nível das regiões militares, também dispunhamos de conselheiros nos respectivos Estados-Maiores. Segunda tarefa, modernizar a administração dos recursos humanos. As operações de recenseamento e distribuição dos cartões de identidade biométricos permitiram conhecer a realidade aproximada dos efetivos militares. A base de dados de pessoal era atualizada por especialistas congoleses com o apoio técnico da USEC. O controle mais rigoroso dos efetivos permitiu aumentar os salários. Registou-se uma melhoria significativa no controle e gestão do pessoal. No entanto, a não promulgação do Estatuto dos Militares atrasou as reformas neste domínio. Infelizmente, pude constatar em 2011-2012 que os efetivos não correspondiam à verdade e os militares continuavam a não ser pagos, o que me levou a mandar efetuar uma auditoria a este projeto, confirmando-se assim algumas suspeitas de corrupção, compadrio, por parte dos congoleses do Ministério da Defesa e de 3 elementos da missão USEC de nacionalidade belga. Terceira tarefa, modernizar a logística. Deu-se apoio à redação da doutrina logística e de uma série de regulamentos técnicos, bem como a criação de um sistema de informação logística com a implementação da respectiva base de dados destinada a fazer em primeira mão o inventário do existente e, posteriormente, em função do plano de reforma, elaborar a lei da programação militar. Além disto, a USEC desenvolveu, em parceria com outros atores, um dossiê importante que visava a segurança e gestão das armas e munições. A missão conseguiu iniciar um conjunto de projetos de reabilitação de depósitos de armas e munições em Kinshasa, bem como a construção de raiz de depósitos modelo na capital e nas regiões militares. Quarta tarefa, relançar a formação. Neste domínio de ação, a EUSEC apoiou a criação de grupos de trabalho que levaram, por exemplo, à reabertura da Academia Militar, que não formava oficiais nos últimos 25 anos, bem como a Escola de Formação de Sargentos, a Escola Pátria de Infantaria, a Escola de Administração e a Escola Logística, que conceptualizámos, permitindo assim o começo da formação de técnicos nestes domínios específicos. Também elaborámos o programa de formação para os quadros dos regimentos. Quinta tarefa, apoiar as atividades de luta contra a impunidade, as ditas atividades transversais. A missão promoveu e sensibilizou os militares para a questão dos direitos do homem e na luta contra as violações sexuais, através de ações de formação de quadros e tropas, e foi redigido e distribuído um código de conduta em francês, Lingala e Sueli, para apoiar estas atividades. A missão EUSEC trabalhou igualmente no reforço da interação Forças Armadas-Nação, planeando e executando ações de formação de oficiais de assuntos civis e oficiais CHMIC. Também apoiamos as Forças Armadas congolesas no domínio das relações públicas e da comunicação social. Que outras ações nós desenvolvemos? A nível da célula informática da missão, concebemos e implementámos uma moderna rede informática estendida por todo o território, distribuindo e ligando mais de 400 computadores. Esta rede é hoje utilizada para as aplicações ligadas à administração e gestão de recursos humanos e, este ano, estendido à aplicação da logística. Durante o mandato de 2010-2012, na missão existiam 52 elementos, militares e civis de 12 nacionalidades da União Europeia, entre os quais 2 oficiais portugueses destacados pela defesa e 1 militar na reserva e 1 civil contratados pela União Europeia. A missão era apoiada logisticamente por 34 civis congoleses. Neste slide podemos ver a implantação territorial da missão EUSEC. Para além do quartel-general da missão em Kinshasa, dispunhamos de 3 destacamentos permanentes em Goma, no norte, em Bukavu e em Lubumbashi, no Katanga. Devido aos projetos das escolas militares, Academia e Escola Sargentos, tínhamos pessoal temporariamente em Cananga e Quitona. A cadeia de comando a que a missão estava submetida inscreve-se no processo de decisão global da política de segurança e defesa comum. A missão, por seu lado, integrava-se neste, me permite a expressão, neste esparguete da minha maneira seguinte. Portanto, dependia, através do chefe de missão, diretamente da alta representante, estava controlada politicamente e dirigida estrategicamente pelo COPS, sob a autoridade do Conselho, estava controlada pelos serviços da Comissão para os aspectos financeiros e dependia do CMPD, do Crisis Management Planning Directorate, que era o ponto de contacto para estabelecimento da ligação com as diferentes instituições da União Europeia. E recebia recomendações do Grupo Político-Militar e do Comitê Militar da União Europeia. Em matéria de orçamento, este slide mostra-nos desde 2005 a evolução que o orçamento da missão teve e até 30 de setembro de 2012 a missão gastou 60,8 milhões de euros para funcionamento da missão e para os diferentes projetos que a missão implementou. E qual foi a abordagem metodológica para implementarmos, portanto, todos estes projetos para a reforma das FRDC? Fazendo convergir os projetos top-down sob a organização das estruturas da defesa, através dos conselheiros que trabalhavam ao nível estratégico e bottom-up, através de projetos concretos para operacionalizar no terreno a reforma das Forças Armadas para chegarmos ao end state formulado. E qual era o estado final, qual era o end state pretendido? O plano de reforma das Forças Armadas foi implementado, as Forças Armadas capazes de assegurar no longo prazo as reformas estruturais realizadas e o processo de reforma assimilado e controlado pelas autoridades congolesas e as Forças Armadas sob controle democrático e com atitude responsável para com os cidadãos. A missão teve, desde o início, o apoio da Estrutura Superior da União Europeia, como pude testemunhar através da visita em 2006 do alto representante para a PESCO, o Sr. Xavier Solana. Em 12 de julho de 2011, estive presente no Parlamento Europeu, onde fiz uma intervenção perante o Subcomitê da Segurança e Defesa, sob a presença do Sr. Presidente Arnaud Danjean. Na semana passada, no Parlamento Europeu também, estive presente no seminário sobre a proteção dos civis e os desafios da reforma do setor de segurança na RDC e, portanto, a convite do grupo PPE e da ONG EURAC. Portugal, pois, com certeza, Portugal, com a visita do Sr. Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís Amado, e permitam-me abrir aqui um parênteses para sublinhar a excelente cooperação e apoio que tive da nossa embaixada em Kinshasa, através do Sr. Embaixador Alfredo Duarte Costa, em 2005-2006, e o Embaixador João Pastrela, em 2010-2012, confirmando, assim, o binómio Negócios Estrangeiros de Defesa como um instrumento fundamental da nossa política externa. Ao nível de Bruxelas, houve um acompanhamento permanente da nossa REPER e do Sr. General representante Militar junto da União Europeia. Que conclusões e ensinamentos podemos tirar após cerca de 8 anos de presença na EUSEC RD Congo? Quais os desafios que nos apresentam? Vou procurar responder a estas questões em duas direções. A primeira, sobre os ensinamentos decorrentes da implementação dos princípios orientadores da reforma do setor de segurança, estabelecidos nos documentos de referência da União Europeia, e a segunda, a mais prática, é a identificação dos principais desafios para executar a reforma das Forças Armadas. Em todos os manuais, documentos que li e da experiência do terreno, a apropriação é a palavra-chave da reforma do setor de segurança e, por vezes, pouco presente no Congo. Esta apropriação pressupõe que a parte nacional se envolva plenamente na concepção, gestão e implementação da reforma. A concepção não é necessariamente a fase que apresenta as maiores dificuldades. Na RDC, os acordos de paz de 2002 mencionam a RSS e a reforma das FRDC, apoiando-se na Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das FRDC e o Plano de Reforma das Forças Armadas de 2009. Algumas anomalias figuram nestes textos, mas que são passíveis de correção. Um exemplo, a Justiça Militar é que julga os civis que cometam um crime com uma arma. O sistema de forças, talvez um pouco inadequado às ameaças, unidades de carros de combate blindadas para combater ameaças essencialmente de guerrilha. Bom, a gestão da reforma é uma etapa mais delicada. Constata-se uma certa desorganização ao nível do Ministério da Defesa, falta de competência técnica, carências em termos de planificação, e são realidades que afetam muito a gestão da reforma. Uma hipercentralização e o receio dos chefes são também elementos que dificultam o processo de decisão. Um exemplo, o Estatuto dos Militares, esteve nas mãos do Presidente para promulgação, tendo ultrapassado os limites legais. E quando, no ano passado, os problemas no leste com o movimento M23 rebentaram e quiseram expulsar o líder, o general Bosco, que vai ser agora presente ao Tribunal de Haia, tal não foi possível devido ao facto de não haver cobertura estatutária para o fazer. Enfim, a etapa mais difícil é a da implementação. O orçamento da RDC é muito limitado, a ajuda externa é indispensável e esta fraqueza e limitação em meios afeta inevitavelmente a vontade de fazer a reforma. Pelo que, ao mais alto nível da União Europeia, é necessário intervir junto às autoridades congolesas e perguntar se a reforma do setor de segurança é ou não uma prioridade do governo congolês. De facto, o programa do governo empossado no ano passado responde afirmativamente, mas não passa de teoria. Enfim, isto levanta uma outra questão, as prioridades da comunidade internacional, onde encontramos na primeira linha da reforma do setor de segurança e a luta contra as violações sexuais, mas com conceitos diferentes. Para alguns países, basta formar uns batalhões ou fazer a grande promoção da integração das mulheres nas Forças Armadas, ignorando as realidades culturais. De uma certa maneira, a reforma do setor de segurança tem sido imposta ao governo congolês. E o desafio para nós é que se apropriem da reforma. Hoje os projetos que avançam são os financiados pela comunidade internacional. Um segundo assunto que pretendo abordar é o da natureza holística da reforma do setor de segurança e a respectiva resposta. Este slide mostra-nos de uma forma esquemática o que entendemos por natureza holística da reforma do setor de segurança e que supõe uma política global expressa ao mais alto nível do Estado e expressa na estratégia global RSS. Esta estratégia global é de seguida repartida em reformas setoriais, devendo o todo responder às expectativas e necessidades de segurança da população dentro do respeito das normas democráticas. A criação do Serviço Europeu de Ação Externa reforça as ações levadas a cabo, favorecendo uma melhor integração das políticas conduzidas no quadro da Política de Segurança e Defesa Comum e a Comissão Europeia. Pude constatar isto na fase final do meu mandato, verificando o aumento no envolvimento da delegação da União Europeia em Kinshasa. Aliás, a decisão do Conselho é bem clara sobre o relacionamento entre o chefe da missão EUSEC e o chefe da delegação, cooperação e Conselho. A abordagem holística requer também interações entre os diferentes níveis de apoio e de considerar cada projeto como uma etapa de um projeto global da União Europeia. Para ilustrar o que acabo de dizer, cito o exemplo do projeto que lançámos na cidade de Cananga para a reabertura da Academia Militar. Esta cidade tem várias necessidades que nos sugere uma intervenção global da União Europeia, tendo a delegação da União Europeia um vasto campo de ação e coordenação de outros atores europeus. Passo a citar. Ao nível militar, já vimos que o projeto da Academia Militar, mas há com certeza necessidade de reabilitar as estruturas da polícia e lançar uma ação de formação neste domínio através da EUPOL, RD Congo. As instalações do Tribunal estavam num estado degradante e a necessitar de intervenção através da REJUSCO. Os acessos à cidade necessitam de recuperação total, por forma a quebrar o isolamento da cidade. A delegação da União Europeia pode intervir. A agência ECO pode, com certeza, melhorar as condições de vida das populações mais desprotegidas. E, finalmente, o estado em que se encontra o hospital pode atrair o interesse de algum Estado-membro para a sua recuperação. Temos aqui, portanto, um exemplo de um projeto global da União, para a União Europeia pôr em prática a abordagem holística. Enfim, põe-se a questão crucial, a questão crucial da coordenação, que deriva, em larga medida, da apropriação versus vontade e da abordagem holística analisados anteriormente. A política de formação, levantamento das unidades operacionais na RDC, é um exemplo caricatural de falta de coordenação. Numerosos parceiros bilaterais envolveram-se na formação de batalhões, mas por falta de indicações claras do lado congolês, na aplicação da sua estrutura orgânica e aplicação da doutrina própria, constatamos que as Forças Armadas congolesas são um mosaico de batalhões chineses, americanos, belgas, sul-africanos, sem qualquer uniformização e com as consequências respectivas. Isto não permite obter um produto operacional credível. A coordenação deve-se exercer aos diferentes níveis. Conforme os princípios da apropriação e da abordagem holística, a coordenação deve, antes de tudo, ser exercida pelas autoridades congolesas responsáveis pela definição da estratégia global e das estratégias sectoriais. E depois, sim, coordenar ao nível bilateral. Uma instância de coordenação existe para a reforma da polícia, para a justiça, mas só agora está a ser criada uma estrutura idêntica para as Forças Armadas. Assim sendo, é crucial a harmonização entre os parceiros. A obra da reforma das Forças Armadas é vasta e é fundamental. A repartição de esforços é igualmente importante, face às dificuldades comuns, de passar uma mensagem comum às autoridades congolesas. A missão EUSEC preside mensalmente a uma reunião dos adidos de defesa dos Estados-membros acreditados na RDC, os Estados Unidos, a delegação da União Europeia e as componentes RSS da MONUSCO. De maneira setorial, criámos alguns grupos de trabalho, no seio dos quais assumimos um papel de facilitador-coordenador. Cito o exemplo do grupo de trabalho criado no âmbito da logística para o armazenamento e conservação de armamento e munições e o grupo de trabalho para o levantamento do Comando-Geral das Escolas Militares, ambos considerados uma prioridade. Termino assim exprimindo, em função da minha experiência vivida na República Democrática do Congo, quatro desafios indispensáveis para a reforma das Forças Armadas. O primeiro trata-se de implementar três leis fundamentais. A Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Forças Armadas foi promulgada a 11 de agosto de 2011. Um grupo de trabalho está envolvido na redação e elaboração dos decretos e portarias respectivas, nomeadamente os quadros orgânicos de pessoal e material, que deverão ser aprovados e aplicados o mais rapidamente possível. A Lei sobre o Estatuto dos Militares estabelece um quadro de critérios para o recrutamento e poderá contribuir para o apuramento dos efetivos, uma revalorização dos salários e uma garantia dos direitos sociais para a reforma do pessoal. A Lei da Programação Militar deve ser elaborada e promulgada a fim de inventariar o existente e começar a gerir melhor as infraestruturas e programar as aquisições de material. A adoção destas três leis é crucial para a reforma das Forças Armadas congolesas. Elas permitem definir um orçamento explícito e transparente para conduzir à boa governação. Estas leis contribuirão igualmente para a resolução dos problemas no leste do país, estabelecendo o conceito de zonas de defesa e permitirão ter uma visão mais precisa dos efetivos e do material à disposição, bem como das necessidades. Segundo desafio, integrar os grupos armados rebeldes com parcimónia. Sem procedimentos de recrutamento e seleção codificados e organizados, a integração dos grupos armados rebeldes não resolverá os problemas de insegurança, sobretudo no leste do país. O movimento M23 é a consequência de uma integração ad hoc de ex-rebeldes depois do processo DDR de 2005-2006 que falhou. Este processo de integração de 18 brigadas é um outro exemplo de uma política que não resolve os verdadeiros problemas, pelo contrário. A Lei sobre o Estatuto dos Militares deverá servir para implementar um sistema de integração de novos recrutas nas Forças Armadas congolesas, através do processo de formação de base, estruturado e organizado em padrões de eficácia, disciplina e valores castrenses. Terceiro desafio, demonstrar e aplicar vontade política e apropriação congolesa para executar a reforma do setor de segurança componente de Forças Armadas. A reforma das Forças Armadas necessita de medidas de médio e longo prazo, como estão descritas no Programa de Ação 2012-2016 do Governo. Estas medidas deverão ser aplicadas e executadas nesta legislatura. Para tal, é imperioso uma vontade política forte ao mais alto nível e uma apropriação real por parte de todas as instâncias. A reforma das Forças Armadas congolesas tem que ser acompanhada das reformas da Justiça e da Polícia, senão não podemos obter nenhum resultado. Por exemplo, como instaurar a disciplina nas Forças Armadas congolesas se a Justiça não funcionar? A formação dos batalhões ao nível bilateral não passam de medidas de curto prazo, que se não forem acompanhadas de medidas de fundo, tornar-se-ão inúteis. Por vezes, alguns atores internacionais fazem passar esta mensagem errada para as autoridades congolesas. Por último, quarto desafio, melhorar as condições de vida e trabalho dos militares. Sem garantia das necessidades estabelecidas na pirâmide de Maslow, não podemos ter forças de segurança eficazes e disciplinadas. Hoje, um soldado congolês ganha cerca de $60 por mês, e é quando recebe. Isto associado à desorganização total, falta de controle, de alimentação, de meios de transporte e equipamento adequado de infraestruturas, leva-nos a umas forças armadas de mais de 100 mil militares, sem credibilidade perante as populações e ineficazes para resolver o problema de segurança face às ameaças de não mais de 2 mil rebeldes da FDLR, a Frente de Libertação do Ruanda, ou 1000 militares rebeldes do M23, na região dos Grandes Lagos. Assim, a mobilização de recursos e, sobretudo, o combate e prevenção da corrupção para melhorar as condições de vida e trabalho dos militares é um desafio crucial para todos os atores do processo RSS na República Democrática do Congo. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, Srs. Deputados, bem-ajam pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. General. Agradeço-lhe muito esta exaustiva explanação que nos deixou, que nos permitiu, de facto, entrar um pouco dentro daquilo que foi essa tarefa complexa, né, que lhe coube esfiar durante algum tempo. Eu passava agora à fase de debate. Eu pedi aos senhores deputados que se quisessem inscrever, que o fizessem já, que é para eu tomar nota já de todos, Sr. Deputado José Leves, Sr. Deputado Mónica Ferro, Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Correia de Jesus, Sr. Deputado João Rebelo. Eu darei a palavra pela ordem de inscrição. Sr. Deputado José Leves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, gostaria, antes de mais, de o cumprimentar pela explanação que fez de um trabalho que eu lhe posso dizer que é um trabalho de uma importância fundamental, de uma dificuldade extrema. Eu quero lhe dizer que eu conheço bem a região e sei bem o que é tentar incutir um pouco de racionalidade, o mínimo de racionalidade, num sistema que é totalmente desprovido dessa mesma racionalidade. E eu tive a oportunidade de, no fim da década de 90, ir lá várias vezes, designadamente na altura da transição do governo Mobutu para o Kabila Pai, e numa altura, isto para dar, parece uma humorístico, mas para dar uma imagem do que era, na altura um militar ganhava $2, coisa assim, e um major 7 ou 8, e só que não o recebiam há 7 meses. Como não recebiam também os professores, e, portanto, e numa altura muito difícil, e eu vi-me já quase aflito para sair de lá, mas não tive, porque o senhor general conhece bem, sair do Alcatrão de Kinshasa para o aeroporto é passar por cerca de mais de 3 milhões de moceques, de habitantes, e aquilo estava muito complicado nessa altura, estava em queda o governo, e não houve dificuldade porque uma empresa portuguesa, a Nogueira, que eu não sei se ainda lá estão, a Nogueira, emprestou-me um major e um capitão para me fazerem a guarda. Emprestou-me, porque eles pagavam aos militares. Portanto, nesse quadro, eu admiro a dificuldade de reorganizar ou de organizar forças neste quadro, acresce a dificuldade de um país que verdadeiramente não é um país, é um espaço que foi desenhado pelo pós-colonialismo, que os americanos, em tempos, quiseram defender a ideia que havia um meridiano que separava entre o país, entre dois espaços, a oeste e a leste. De facto, digamos, o Katanga não tem nada a ver com o leste dos Kivus, etc., porque, de facto, não tem a ver. E a constante conflitualidade revela isso. Portanto, admiro, acho que a presença do Sr. General e o seu esforço, a sua qualidade, decisão e capacidade e conhecimentos foi um fator de prestígio para as Forças Armadas Portuguesas, para Portugal, e, portanto, é nessa condição que lhe apresento os meus cumprimentos e felicitações. E faço-lhe apenas e só duas perguntas que são, digamos, já que se podem considerar perguntas que vêm na sequência do que eu disse. Como é possível organizar forças, bem, e não há nenhuma, logo a linha do pagamento e tudo mais, dissociar o pagamento da decisão arbitrária dos comandos, acho que é um passo, mas como é que é possível pensar que há umas forças armadas coerentes, consolidadas, num país onde o poder político está de tal modo disseminado, onde de facto não o leste, muitas vezes não tem nada a ver com o poder de Kinshasa, e onde, digamos, há áreas que são controladas por países externos, potências externas, regionais, como é o caso de Angola, que controla grande parte da zona do Katanga, que é a zona mais rica do ex-Zaire e agora Congo. Portanto, como é que é possível compaginar e consolidar a reforma que muito bem fez com estas perspectivas de fragilidade patentes na sustentabilidade do modelo político do Congo Democrático? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lelo. Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Mónica Ferro, peço desculpa.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Major-General Câmara Martins e agradecer-lhe o tempo que investiu nesta magnífica apresentação e também o facto de agora estar disponível para aceitar algumas questões nossas. E eu vou tentar ser muito breve, embora tenha que começar já por confessar que esta é das matérias em termos de política externa das que mais me motivam, quer enquanto académica, quer enquanto política, porque como o Sr. Major-General disse logo no início da sua intervenção, é exatamente esta noção deste nexo segurança e desenvolvimento do qual partiu que é fundamental para a nossa intervenção e para o nosso apoio à consolidação de Estados frágeis. E considero que isso é um ponto de partida muito importante. Aliás, como o Sr. General sabe, Portugal tem desde 2009 uma Estratégia Nacional de Segurança e Defesa que deveria estar vertida em todos os nossos empenhamentos externos, mas que, vezes a mais, está afastada, pelo menos, das narrativas oficiais. Queria só destacar que gostei, em particular, do gráfico que nos traz do esforço holístico que representa a reforma do setor de segurança, porque é muito frequente nós ouvirmos falar de reforma do setor de segurança como se tratasse de um produto ou de uma ação focada nas áreas da segurança e da defesa, sem tratar a montante do aparelho legislativo, do próprio aparelho judicial, do trabalho com as organizações de sociedade civil e, portanto, aquela estrutura que apresentou dos vários pilares é fundamental para que se perceba o esforço holístico e o empenho que estamos a ter na República Democrática do Congo. Eu queria lhe fazer umas perguntas muito concretas, mas que são talvez mais provocações do que outra questão. Eu tenho estado muito a reforma do setor de segurança, sobretudo em Timor-Leste. Tenho feito os meus trabalhos académicos todos nesta área e também trabalhei brevemente durante um ano para o PNUD nestas matérias, acompanhando a Guiné-Bissau, não acompanhando a República Democrática do Congo. E, portanto, a pergunta que eu lhe queria fazer é como é que a missão da União Europeia se articulava com as Nações Unidas no terreno? Essa é sempre uma das grandes dificuldades operacionais, sobretudo se pensarmos que a ONU, até há bem pouco tempo atrás, ela própria não tinha um conceito operacional do que era a reforma do setor de segurança. A outra pergunta que eu lhe queria colocar tem a ver com a integração da componente de género. Nós sabemos que o end state de uma reforma do setor de segurança é um setor de segurança, no sentido lato, como aqui usou, em que haja equidade e em que a salvaguarda dos direitos humanos e do Estado de Direito também se traduza na participação das mulheres nas forças de segurança. Essa era outra questão. E depois queria-lhe perguntar sobre como é que decorreu o processo, e eu não me lembro da palavra em português, peço imensa desculpa, o processo de vetting na entrada das Forças Armadas. Quando se faz o DDR e se e há aquela livre escolha, como aqui apontou, de ser integrado nas Forças Armadas ou de voltar à vida civil, quando se está a construir as Forças Armadas e as Forças Policiais, muitas vezes há um processo de verificação dos antecedentes e dos comportamentos destas forças. Por exemplo, se forem pessoas que estiveram ligadas a crimes muito graves, em Timor-Leste isso fez com que muitos deles fossem afastados e, portanto, como é que isso estava a decorrer na República Democrática do Congo? E, para terminar, esta referência que o Sr. Major-General faz às condições de vida e de trabalho das Forças Armadas da República Democrática do Congo, isto lembra-me sempre histórias que se ouviam contar que diziam que o grande desafio de todo o esforço de DDR nem era a parte da desmobilização, era a parte de garantir que aqueles que optavam por voltar à vida civil teriam não só uma fonte de rendimentos, como o mesmo prestígio social que tinham quando eram combatentes ou quando eram militares. Eu sei que são muitas perguntas, mas o Sr. Major-General responderá às que entendem. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Maria Caferro. Sr. Deputado António Filipe, agora sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. General, eu agradeço muito a exposição que nos fez, extremamente interessante. E eu tenho uma pergunta muito breve a fazer e a resposta é que eventualmente poderá não ser. Eu gostaria de saber se tinha condições de nos dizer algo mais acerca de um problema que suscitou na parte final da sua intervenção, que é o seguinte: nós, olhando para o que nos expôs, pensamos que mesmo num país pacificado, isto não seria fácil. Quanto mais num país em que possa não estar. E falou, na parte final da sua intervenção, de focos de instabilidade, ainda de rebeldes ativos em determinadas zonas. Gostaria de saber se nos poderia dizer algo mais acerca disso, acerca dos principais focos de instabilidade que ainda existam no terreno e que, obviamente, são objetivamente obstáculos a tudo isto. E a respectiva envolvente internacional. Como é que, neste momento, a República Democrática do Congo convive com os seus países vizinhos, com tantas fronteiras que têm, e como é que essa relação influencia a situação interna. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Correia de Jesus.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra para saudar o Sr. General Câmara Martins por esta missão que liderou na República Democrática do Congo. Sublinhar a clareza e a exaustão do seu briefing e colocar-lhe duas ou três questões. A primeira, tinha alguma curiosidade em saber como é que se desenvolviam as relações humanas, digamos, entre os elementos que compunham a missão da União Europeia e os congoleses. Compreendendo aqui as autoridades congolesas, os militares, nos seus vários escalões, e também os populares. Ver se, de facto, havia aí um entrosamento pacífico, se os membros da missão eram bem acolhidos pela população local, ou se, porventura, sentiam em momento algum hostilidade por parte de alguma destas categorias que eu referi. Houve ali uma altura em que o Sr. General projetou uma imagem que me pareceu traduzir-se numa exportação da burocracia europeia para a missão que, entretanto, que se estava a realizar no Congo. Eu fiquei um pouco perplexo, porque consideraria isso um aspecto negativo da missão, mas sobre esse ponto gostava que o Sr. General também pudesse dar uma pequena explicação. Terceira questão que gostaria de lhe pôr tem a ver com aquilo que poderíamos considerar capacidades e equipamento das Forças Armadas Congolesas. Capacidades no sentido de se elas estão bem equipadas, se estão insuficientemente equipadas, se só têm umas metralhadoras e mais qualquer coisa e uns tanques, enfim, de modo que nós pudéssemos ter uma imagem, também neste caso holística, do que são as capacidades das Forças Armadas Congolesas, tal qual elas se encontravam quando encerrou a sua missão. Muito obrigado, Sr. General. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Correia de Justo. A última inscrição que tenho é do Sr. Deputado João Rebelo. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao Sr. General. A minha pergunta era exatamente esta, a segunda que fez o deputado Correia de Justo. Tinha a ver exatamente com a exportação do modelo burocrático europeu para o Congo. Eu digo isso porque em 94 Eu trabalhei 6 meses em Moçambique para as eleições, preparação das eleições, mas era para as Nações Unidas. E também os mecanismos burocráticos das Nações Unidas no terreno eram coisas absolutamente inacreditáveis. E que faziam com que a própria missão de quem estava no terreno era dificultada. Por outro lado, a própria compreensão dos moçambicanos à época também eram, enfim, tinham dificuldade a entender enfim, as lógicas de funcionamento das Nações Unidas. E isso era para preparar um processo de eleições. Portanto, imagina a dificuldade num Estado que já existia e estava organizado. Neste caso do Congo, enfim, a missão é o que é. E a pergunta que eu deixo no seguimento, que disse o deputado Correia Jesus, é quando eu vejo os documentos que querem aprovar, que é o Estatuto dos Militares, a Lei de Programação Militar, enfim, isto é uma transposição de documentos, enfim, que se compreende, ou às vezes nem se compreende, mas enfim, que se entende em países organizados, enfim, ocidentais ou mesmo outros, orientes, estejam organizados objetivamente e que têm o Estado de Direito a funcionar, nós já estamos a tentar de que esse tipo de documentos, enfim, este projeto jurídico complicado e complexo seja implementado num país que, enfim, está como nós sabemos que está. Se não acha que esta, burocracia europeia, dois, esta tentativa de replicar uma organização de Estado, tipicamente, enfim, ocidental ou de países desenvolvidos no Extremo Oriente, num país como a África, se não é... Já tivemos exemplos claros de que não é bem sucedido. Se não valerá pensar noutro tipo de modelo para este caso. Porque isto é um Estado falhado para todos os efeitos. Não vamos... A expressão correta é essa, porque não está, sabemos o que está a passar, enfim, infelizmente. E também disse, aquilo, a dimensão é inacreditável, a Europa Ocidental toda, se percebeu em termos de distância, enfim. E era essa a pergunta que eu queria colocar. Muito obrigado, Sr. General.
Sr. Deputado João Rebelo, Sr. General, tem a palavra.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pela bateria de perguntas, que eu vou procurar ser breve. Sr. Deputado José Lelo, agora se for aqui em Kinshasa, entre o aeroporto e a cidade já tem uma boa estrada, mas arrisca-se a demorar, eventualmente, às vezes 2 horas, 3 horas, aí não melhorou muito, mas enfim. Como é que é possível fazer esta reforma face, digamos, a toda esta envolvente? Eu acredito que é possível, na base de que... As reformas de segurança são tudo processos médio e longo prazo. É evidente que eu compreendo que a nível político as pessoas querem ver resultados imediatos da manhã. E foi, de certa forma, isso que nos levou logo no início, em 2005, a lançarmos aquele projeto da cadeia de pagamento dos militares. Porque, de facto, nós obtivemos, num espaço de um ano, resultados imediatos para, enfim... mostrar, digamos, às autoridades congolesas que é possível e que é possível, digamos, que os militares tenham melhores condições, etc, etc. Mas nós podemos fazer leis e fazer quadros orgânicos, essas coisas, isso é facílimo. No computador a gente faz isso tudo, mas depois esquecemos que há pessoas nas estruturas, nas organizações. E quer dizer, e é essas pessoas que temos que olhar para essas pessoas. E eu acredito, porque os diferentes projetos, sob o ponto de vista técnico, que nós desenvolvemos, são realidade, é ir ao terreno e ver, né? a obra feita, só que caímos sempre na questão central. Portanto, há ou não há vontade política ao mais alto nível de que a reforma se faça, porque ela tecnicamente é possível. Mas sabemos, por outro lado, também que a tal reforma técnica, entre aspas, das Forças Armadas vai ter implicações ao nível político elevadíssimas e, portanto, vai mexer com toda uma série de situações que estão estabelecidas, que estão, enfim... Portanto, vamos levantar a tampa de uma panela de pressão, como eu levantei a tampa da panela de pressão. E, portanto, acredito que é possível, acredito que a persistência e determinação, a ação diplomática, sobretudo, é fundamental e que haja uma maior coordenação, portanto, de tudo isto. Agora, que é possível? É possível. É difícil? É. Lembro-me que em 2005, quando cheguei, portanto, aqui em Kinshasa, na altura era coronel, fui com o chefe da missão, que era o general francês, fazer algumas visitas, algumas mais de cortesia. E uma das entidades que fomos visitar foi o senhor embaixador de Angola. Bom, que era uma pessoa que já estava no Congo há 8 anos e, portanto, conheceu o Congo. E o senhor ouviu-nos, nós explicámos quais eram os nossos objetivos, o que é que queríamos fazer e tal, tal, tal. E ele, no final, disse: Sr. General, Sr. Coronel, a vossa missão é uma missão impossível. Isto logo no início. O embaixador angolano estava há 8 anos no Congo. Depois de nós explicarmos quais eram os objetivos da missão, ele disse: a vossa missão é uma missão impossível. Bom, de facto...
Pode ser um dos 4 diplomatas angolanos que na noite da entrada do Cabilá foi salvo na sua embaixada pelos góis da...
Provavelmente. Mas o que é um facto é que eu tive a oportunidade de, passado, portanto, cerca de um ano, e numa recepção, portanto, na Embaixada de Angola, à entrada, diz o Sr. Embaixador: olha, lá veio o coronel da Missão Impossível. E disse: Sr. Embaixador, olhe que, de facto, se é possível, está feito, se é impossível, há de se fazer. Portanto, isto é uma frase que, enfim, que eu herdei, se me permitem, das tropas paraguaidistas onde servi durante 38 anos, de facto, o projeto de Chen Pema é uma realidade, portanto, é um exemplo que é possível. Agora, os processos de reforma do setor de segurança são processos médio e longo prazo. Portanto, temos de tomar medidas imediatas, a imagem de um paciente que entra nas urgências de um hospital, temos que o estabilizar, mas depois temos que, portanto, prioritizar quais são as medidas que têm que ser tomadas a médio e longo prazo. Portanto, não sei se respondia à questão. Sr. Deputado, bom, como é que a OSEC se articulava com a MONUSCO? Bom, cada missão tinha o seu mandato, eu tinha reuniões regulares, formais e algumas até informais com a componente RSS da MONUSCO e com o Force Commander, que era um general de estrelas, portanto, indiano, e com o respectivo deputy, que era um major-general britânico, com os quais estabeleci relações de amizade pessoal e que facilitaram muito a nossa ação. É evidente que o departamento RSS da MONUSCO era muito incipiente, resumia-se a 2 ou 3 pessoas, e, por outro lado, a força, que é a maior força das Nações Unidas no mundo, 17 mil militares, mais 3 mil e tal civis, portanto, não tinha, no seu mandato, não tinha, digamos, capacidades, competências, gente, portanto, qualificada para, de facto, tratar e trabalhar a componente da reforma do setor de segurança. Mas havia, portanto, uma ligação permanente e a própria missão dependia, portanto, da MONUSCO, do seu ponto de vista de segurança, porque, como viram, a implantação do meu pessoal para fora de Kinshasa, e em relação a transportes, uma vez que eu, para cumprir a missão, a União Europeia só nos autorizava a voar em voos das Nações Unidas, o que foi uma dificuldade, digamos, acrescida para o cumprimento da missão. Mas procurávamos sempre articular, portanto, reformas, sobretudo o trabalho que nós fazíamos a nível de Estado-Maior, junto do Ministério, junto do Estado-Maior-Geral, e no terreno, portanto, a MONUSCO trabalhava mais ao nível das forças e do treino de algumas forças. Sobre a segunda questão, a integração da componente género. Bom, era uma matéria que, sobretudo, de Bruxelas, tinham sempre ali, portanto, se me permite a expressão, os binóculos muito, muito apontados. E, aliás, quando eu estive no Parlamento Europeu em julho de 2011, no final do período de perguntas e respostas, foi, aliás, o tema que mais foi abordado. Esta componente, a missão SEC, aqui dois eixos. Um era o aspecto da luta e da prevenção. Portanto, através das ações de formação, eu tinha uma especialista, portanto, nesta matéria, extremamente competente e que, portanto, desenvolvia seminários, programas, documentação, etc. E havia outro eixo, que era a questão da promoção da mulher nas Forças Armadas. E aqui levantava-se a questão: será realista, no estado em que está o país, no estado em que estão aquelas Forças Armadas, promover a mulher naquelas Forças Armadas? Eu citava sempre o exemplo do nosso país, em que temos, penso, 15% de mulheres nas Forças Armadas. E eu tinha, por vezes, ali alguns elementos, sobretudo nórdicos, que pensavam que, ali no Congo, não é? A mulher sai de casa com os seus 4, 5, 6 filhos, e já com um pai de 30 anos, não é? E que deve deixar as crianças no jardim escola, e que vai para o quartel, e que no final do dia, ou então que o marido fica em casa. E, portanto, eram estes modelos com que eu tinha que defrontar e explicar às pessoas que isto são receitas que se aplicam na Europa, mas naquelas Forças Armadas não é possível. Porque senão funcionava exatamente ao contrário, que era não a dignificação da mulher e o papel da mulher nas Forças Armadas, mas ao contrário. E eu citava, olha, como é que é possível uma capitão ser a câmara woman, não é, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, para onde ele ia, e eu sempre uma capitão com uma câmara atrás. Um capitão é para ter um nível de responsabilidade mais elevado, não é? E, portanto, isto já tem uma formação mais superior. Portanto, quer dizer, isto é que era, digamos, a realidade do terreno. Sobre como é que a questão do vetting no processo DDR. Ora bem, eu recordo que em 2005, 2006, esse era um problema, que era exatamente nos tais centros de orientação, não é? Quer dizer, havia sempre uma preocupação, e houve alguns casos, e foram detectados alguns casos, de indivíduos que, de facto, pois havia provas mais suficientes que tinham cometido alguns crimes, portanto, contra dos direitos humanos, mas era extremamente difícil de fazer o filtro disto. Mais tarde, quando se fez o recenseamento, também houve sempre esta preocupação. Mas isto é extremamente difícil de identificar. Porquê? Porque normalmente aquilo estava sempre associado a quê? A, digamos, a alguns comandantes do terreno, não é? E para quem aquela gente trabalhava, e portanto eles, havia ali um ambiente de não denúncia, de tapar, digamos, de encobrir todo este tipo de situações. Mas que, de facto, havia essa preocupação, ela existiu. Agora, que era extremamente difícil, era. E no tal centro de orientação, as saídas para a vida civil, a resposta que foi dada na altura, pelas estruturas que eram responsáveis por aquilo, davam um jerrycan, um cobertor, mais umas alfaias, portanto, uma enxada e umas coisas, e $100 a mais não me falhava. E isto é que foi a resposta que foi dada, digamos, aos ex-combatentes que queriam ir para a vida civil. Obviamente que isto depois, eles de facto receberam isto e depois voltaram outra vez à mata. É simples. E daí ter havido o quê? Uma integração massiva. O Congo não precisa, eu disse isto várias vezes ao chefe de Estado-Maior-General, vocês, não, embora tenham um país desta dimensão, mas vocês não precisam neste momento de forças armadas de 150 mil militares. Porque como é que o recenseamento, por exemplo, ou a distribuição dos bilhetes de identidade militar, portanto, deste cartãozinho que toda a gente se bateu por isto, biométrico, portanto, lá os dedos, não é? Eu lembro-me de uma vez, no Norte, não é? Apresentou-se um militar com 80 anos de idade, eu repito, 80 anos de idade, impecavelmente fardado, para receber o seu cartão, e muito orgulhoso por ser membro das Forças Armadas. Ora, não é, com o devido respeito pelos idosos, eu gostaria muito de chegar aos 80 anos e com vigor e de vestir a minha farda, não é? Teria muito orgulho nisso, mas não é assim. E, portanto, eu dizia-lhes várias vezes, vocês precisam ter Forças Armadas mais reduzidas, mais bem pagas, com melhores condições, e, portanto, as Forças Armadas não podem e estão, infelizmente, a funcionar como uma espécie de Ministério dos Assuntos Sociais. E, portanto, o Ministério da Defesa é que está a arcar, a grande parte dos efetivos que tem, e o orçamento que tem é para pagar a pessoal que, o que é que aquela gente faz. Porque nós vamos às unidades no dia-a-dia e eu não via quase ninguém. Mas no final do mês, ai, toda a gente se apresentava ali bem fardado para receber o seu vencimento. E isto é uma realidade e que as autoridades congolesas têm que resolver. Ou seja, transferir da defesa, do Ministério da Defesa para o Ministério dos Assuntos Sociais estas questões. Não é possível. Eu lembro-me que, em 2006, a MONUC, na altura era a MONUC, não tinha o elemento da estabilização, convocou uma série de embaixadores para uma reunião com o comandante das Forças Armadas à altura, que era um oficial-geral, em que formado nas melhores escolas militares da Europa, com cerca de 15 anos de formação fora, portanto, uma pessoa que sabia muito bem o que é que as Forças Armadas deveriam ser. E puseram-lhe a questão. O senhor general, o senhor recebe dinheiro para 343 mil militares. Mas o senhor, de facto, só tem para aí 150 mil. Para onde é que vai o diferencial do dinheiro? E ele respondeu, de uma forma muito calma, até talvez direi mais diplomática do que a forma como foi posta a questão por um diplomata, e disse, pois, eu já expliquei que eu não tenho só militares, eu tenho as viúvas e os órfãos, e que não eram assim tão poucos como isso, a minha responsabilidade. E eu não vou abandonar estas pessoas. São pessoas que, cujos maridos se bateram pelo país, e portanto eu não vou abandonar esta gente. E, portanto, essa tal diferença desse dinheiro é para, exatamente, pagar alguma coisa a esta gente e dar algumas condições a esta gente. Claro que, obviamente, deste dinheiro, também, infelizmente, algum ia, enfim, para sítios que não devia ir, mas pronto, isso é outra questão de fundo. Mas pronto, este problema era esta é a realidade do terreno. Sobre o vetting do DDR, eu peço desculpa, a quarta questão que eu perdi, acabei de responder, Eric. As condições de vida dos militares, pronto. Sr. Deputado António Filipe, focos de instabilidade no terreno e respectivo envolvente internacional. Bom, no leste, pois com certeza que... porque é que, olhamos para o Congo, o Katanga, que é de facto, enfim, a província, enfim, de excelência, que não é por acaso que o presidente é do Katanga, as pessoas mais responsáveis daquele país são catangueses. Mas quando olhamos para a riqueza do Katanga e olhamos para a riqueza dos Kivus, os Kivus têm também muita riqueza. E porquê é que os problemas que estão neste momento e os problemas que existem neste momento, porquê é que existem e porquê é que, espero bem que eu me engane, vão continuar a existir? Recuemos ao início do século passado. Quando os Tutsis ruandeses foram, portanto, enfim, convidados a ir para o Planalto do Massissi, que é, portanto, ali a norte de Goma, onde neste momento está o problema, o foco de tensão com o M23, portanto, instalaram-se, portanto, eles dormiram e dormem em cima de toda a riqueza, de ouros, diamantes, etc., por aí fora. E, portanto, e começaram a escavar, não é? E depois começaram a encontrar aquelas coisas todas. E, obviamente, que isto começou ali a criar todos os problemas que houve, não é? Portanto, de quererem tomar conta daquela zona, que era uma zona extremamente rica. E, portanto, o problema começa ali. E começa ali, começam a aparecer os movimentos armados, portanto, para, enfim, controlar todo o tráfego ilícito que havia e que, infelizmente, existe ali naquela zona. Por outro lado, quando se dá toda aquela integração dos ex-rebeldes das Forças Armadas, cometeu-se ali um outro grande erro, que foi transferir a política para o seio das Forças Armadas. Quer dizer, pessoas que vieram da mata e de repente caíram-lhes as estrelas de general nos ombros. E que, portanto, quer dizer, porquê? Porque eram eles que eram, enfim, que estavam ali a explorar aquilo e queriam continuar a controlar. Este é o problema latente que existe ali. E que, portanto, quem tem o fenómeno, digamos, vulcânico, às vezes, portanto, entra em erupção e depois lá vai, digamos, a comunidade internacional, como agora, com esta questão de uma força de intervenção, de reação rápida, foi, enfim, decidido, e até a própria União Europeia, digamos, aplaudiu, lá vamos nós tomar medidas do curto prazo. Mas não vamos é resolver o problema de fundo, que é dizer assim, não, meus amigos, estas Forças Armadas não podem, isto abre-se a porta, entra quem quer, e agora damos-lhe aqui as estrelas ou os galões dos militares. Portanto, e essas Forças Armadas têm que ser, digamos, têm que defender os interesses daquele país, e se há ali aquele interesse, se há aquele potencial estratégico ali naquela zona, portanto, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, têm que proteger aquela zona de acordo com os interesses do Estado congolês. Ora, mas isso não se passa. E depois é a distância. Como é que é possível? Imagine que nós estamos aqui em Lisboa e termos os conflitos ali, algures em Praga ou em Roma. Quer dizer, porque não há controle. Não há controle. E, portanto, por outro lado, com certeza que, e aí, portanto, eu me vai entender, não me vou alongar muito sobre a questão da envolvente internacional. Não é? Portanto, nós estamos ali ali numa zona charneira, de um lado temos um Ruanda e sabemos quem é que está por trás, portanto, do Ruanda, não é? E do outro lado temos o Congo e sabemos quem é que está por trás do Congo. E, portanto, e todos os interesses que neste momento existem sobre as matérias-primas que estão ali naquela zona, e esperemos que não se alastre ao Katanga, porque o Katanga, entre outras coisas, tem, por exemplo, urânio. Eu nunca imaginei na minha vida cumprimentar o embaixador da Coreia do Norte. Portanto, isto vai estar sempre na base, enfim, vai estar ali enquanto, latente, enquanto, de facto, os problemas de fundo, enquanto o Estado não for restabelecido, porque, de facto, o Congo já teve um Estado e teve forças armadas. Não é? Portanto, enquanto o Estado, a máquina do Estado, não for restabelecida e controlar, digamos, aquilo, porque senão, como é que se compreende que a gente vai ao Congo-Brazzaville e aquilo, enfim, o sistema e o regime é o que é, mas pronto, mas quando atravessamos o rio, aquilo é o dia da noite, quer dizer, tudo limpo, tudo disciplinado, vamos ao Ruanda, a mesma coisa, portanto, ali no Congo, porque é que isso não é possível? É possível, mas portanto há ali de facto grandes interesses por trás. Sr. Deputado Correio de Jus, como é que se sentiam as relações humanas entre os europeus e portanto, o SEC e os congoleses? Olha, digo-lhe que fiz grandes amigos no Congo e portanto a missão do SEC era extremamente bem aceite no seio da população. Não gostaria de estar a julgar em causa própria, mas em relação, por exemplo, à MONUSCO, nem sempre havia essa aceitação. Também fruto de quê? Fruto também da sua própria atitude, a tudo algumas forças que, enfim, ficavam confinadas aos seus destacamentos, no interior dos seus destacamentos, não iam ao encontro, digamos, das populações, e isso tem um bocado a ver com a própria origem das pessoas. Portanto, é sabido, por exemplo, Portugal, as nossas forças nacionais destacadas, qual é que é, digamos, eu vivi essa experiência na Bósnia com o comandante de um batalhão, qual é que é, digamos, a mais-valia da nossa tropa? É que nós somos pessoas de espírito aberto e vamos ao encontro das populações. Eu não falava servo-croata, mas pronto, ao fim de algum tempo já dizia alguma coisa, não é? Não falava lingalá, mas ao fim de algum tempo já dizia alguma coisa. Portanto, e é esse aspecto que nem sempre está presente nas forças das Nações Unidas. Do lado da União Europeia, da EUSEC, ai, pois tínhamos sempre, eu nunca tive, em 3 anos de missão, nunca tive nenhum problema de ser hostilizado ou de ser mal aceito ou recebido, quer formalmente nas visitas que fazia, trabalho, nas reuniões, quer informalmente. Isso não, Sr. Deputado. Acho que a União Europeia aí está bem. Sobre a cadeia de comando. Bom, o que é que eu posso dizer? Pois eu estava lá no meio, portanto, era muito pequenino e, portanto, quer dizer, assistia às vezes. Portanto, eu ia ao COPS, de 6 em 6 meses, portanto, apresentar o meu relatório semestral. Tinha ali no meio uma estrutura, que é o CMPD, que, enfim, levantou-se grandes interrogações, e eu penso que a última revisão estratégica da missão, esse aspecto foi corrigido. Porque o CMPD, salvo melhor opinião, é uma estrutura de planeamento estratégico da União Europeia para crises. Portanto, não é uma estrutura para conduzir missões. E depois levantou-se aqui sempre o grande dilema. A missão OSEC é uma missão civil, é uma missão militar? Porque para as missões civis existe o CPCC, portanto, que conduz, portanto, a todas as missões. A missão EUPOL, que estava lá no Congo, é conduzida pelo CPCC. Mas, portanto, a missão EUSEC, digamos, é ali uma situação especial, porque, portanto, trata da reforma das Forças Armadas, mas estava pendurada, passa a expressão, no CMPD. Eu nunca percebi isto. E depois, quais foram algumas das dificuldades que eu tinha? Era exatamente os meus interlocutores. Quer dizer, as questões a nível político estavam bem decididas, as orientações, os objetivos políticos, tudo isso estava, eu não tinha dúvidas nenhumas. Agora, o nosso trabalho no terreno é um trabalho essencialmente militar. Aquilo, portanto, é o que estamos a fazer agora. Portanto, aqui em Portugal temos grupos de trabalho, com certeza, que estão a trabalhar sobre a reforma das Forças Armadas. Mas, a montante, houve toda a definição a nível político do Conselho Estratégico de Defesa Nacional. Portanto, e a partir daí, nós, mas são militares que trabalham essa matéria. Mas, portanto, a matéria que eu estava a trabalhar era puramente militar, mas eu tinha em Bruxelas interlocutores que, com o devido respeito, quer dizer, não tinham formação nem background para isto. E, portanto, isto foi uma das dificuldades que eu senti por parte, digamos, da estrutura superior e que, finalmente, penso que, passaram, digamos, a dependência da missão OSEC para o Comitê Militar da União Europeia, portanto, para tratar, efetivamente, destes assuntos. Capacidades das Forças Armadas Congolesas, mal equipadas, bem equipadas, bom, não sei se a fotografia, pronto, era Kalashnikov, e depois apareciam-se umas coisas, enfim, um bocado fora de contexto, que eram carros de combate T-72, BTR-55s, e perguntava, mas não é bem isto que vocês precisam, quer dizer, vocês, eles até tinham lá, eu estou aqui, um camarada meu que é de cavalaria, não vai levar a mal, mas eu dizia-lhes, vocês não precisam de carros de combate, pá, de unidades blindadas, mas para que é isto? E eles diziam, não, é que sabe, é que se, quando há um problema em Kinshasa, nós fazemos sair, isso é verdade, porque eu vi, quando há um problema em Kinshasa, a gente faz sair um ou dois carros de combate e resolvemos o problema. Portanto, a visão de segurança interna não era esta. Portanto, como se as Forças Armadas fossem para isto, servissem para isto, e estes meios servissem para isto. E, portanto, claro que por trás disto e da aquisição deste equipamento estão ali outros interesses e outras coisas. Pronto, que não, eu penso que para bom entendedor...
Primeiro, eu vi o CNA Rua, naquele mercado que é junto à nossa embaixada...
Sim. Já não há, já não existe. Já, e agora existe ali uma magnífica praça...
Mas na altura vi-os chegar lá e colocaram lá os...
Exatamente.
Os carros de combate para dissuadir.
Aliás, eles neste problema que eles têm no leste fizeram uma movimentação de Kinshasa para o leste, para Goma, de carros de combate. Eu quando disseram aquilo, eu disse, não é possível isto, mas como é que isto é possível? Então meteram naquelas barcaças enormes ao longo do rio Zaire. Embarcaram-nos em Kinshasa, ao longo do rio Zaire, até Kisangani, no norte, desembarcaram em Kisangani e depois foram para Goma. Quer dizer, esta manobra, em termos logísticos, tem uma coisa complexa. E quanto é que isto custou? Quer dizer, eu dizia, mas então vocês vão combater o M23? Todos são forças equipadas com armamento ligeiro, com carros de combate. Mas o que é isto? Portanto, há uma grande falta, obviamente, de meios de comunicação. Portanto, lá comandam com o telemóvel. Portanto, eu penso que isto dirá tudo, Sr. Deputado. Não sei se... Por último, Sr. Deputado João Rebelo, cadeia de comando, penso que já abordei, portanto, um pouco isto. É uma coordenação complexa, tenho que o dizer, em termos da União Europeia, sobre estas missões. Sobre as leis, pois o Congo já teve o Estatuto dos Militares, por exemplo. Eles tinham o Estatuto dos Militares, no tempo do Mobutu. Eles tinham uma lei orgânica, eles tinham as Forças Armadas. As Forças Armadas do Congo tinham, entre outras coisas, por exemplo, a Força Aérea, aviões Mirage, aviões C-130. O atual chefe de Estado-Maior da Força Aérea é piloto de Mirage, formado em França. Portanto, existiam leis. O Congo era um Estado de Direito. Tinham essas leis. E que, aliás, no tempo do Mobutu, e essas leis e todo o normativo... Toda a regulamentação que, portanto, foi feita, de certa forma, assentou sobre aquilo que já existia. Portanto, nós fomos buscar muito, e dou-lhe um exemplo, toda a doutrina logística foi, portanto, coordenada e orientada pela missão OSEC. E aqui, permita-me um parênteses, também para dizer que as duas tarefas, das cinco tarefas que a missão tinha... Dois pilares da missão estavam sob a responsabilidade dos oficiais portugueses. O pilar da logística e o pilar da formação. E toda a doutrina logística, o oficial português responsável por essa matéria, o que é que ele fazia? Reunia os oficiais especialistas nessa matéria, mas eram oficiais qualificados, das melhores escolas estrangeiras. O chefe da escola logística do Congo teve uma formação de um ano nos Estados Unidos, na escola de logística americana. Portanto, eles... punham a questão, ora, sobre o regulamento de transportes, o que é que vocês pensam sobre isto? Lançava a discussão, e o que é que eles iam buscar? Todos os regulamentos que tinham do antecedente, analisavam tudo aquilo e atualizavam e modernizavam. E, portanto, sob a parte das leis, portanto, estruturantes das Forças Armadas, portanto, não é, digamos, uma receita recente aplicada pelos europeus, não. Quer dizer, e tínhamos sempre este bom senso e considero que este... era um dos fatores que nos levou à grande aceitação por parte das autoridades congolesas, era isto. Ou seja, eu sempre dizia ao meu pessoal, nós não estamos aqui para impor nada. Nós estamos aqui para prestar assessoria técnica, para os ouvir, de uma forma diplomática, não é? Portanto, mostrar-lhes outros caminhos e dizer, olha, vejam lá que, por exemplo, aquela questão que eu há bocado abordei, da justiça militar, que é uma matéria extremamente delicada. Da justiça, aliás, portanto, da justiça militar que é que julga os civis. E, portanto, foi-lhe dizer, atenção, eu acho que isso será um elemento de grande reflexão. Se vocês querem uma polícia civil de aproximação, pois terá que ser, portanto, esta matéria terá que ser, os crimes cometidos pelos civis terão que ser tratados pela polícia e pelos tribunais civis, não pelos tribunais militares. Pronto, eu penso que sobre a tal tentativa de replicar modelos europeus, com certeza que há sempre essa tentativa. É o caminho mais fácil, não é? A gente levamos já ali, digamos, como nós dizemos em linguagem militar, choca, vai já feita, e portanto é só mudar algumas coisas. E eu tive que me confrontar, tenho que lhe dizer com toda a franqueza, com essa situação. Pessoas que chegavam ali, portanto, faziam copy-paste de modelos e que diziam, calma, vamos analisar o que é que, de facto, o que é que eles precisam, qual é que é a situação, e, portanto, vamos deixá-los, de facto, que eles digam o que é que querem. Porque, por vezes, um dos princípios da reforma do setor de segurança é que é lembrarmos daquele princípio de que o ótimo é inimigo do bom. Eu penso que é preferível, se calhar, ficarmos ali pelo bom e portanto, resolver ali uma série de questões no curto e médio prazo e depois o tempo, que é sempre um elemento que nos ajuda muito em tudo na vida, vai, digamos, encarregar-se de resolver. Não sei se respondi à sua questão. Muito obrigado.
Não sendo o caso, uma palavra final só para agradecer ao Sr. General a sua presença, a sua disponibilidade para responder às perguntas que lhe foram colocadas. Penso que foi muito interessante para nós porque, enfim, não é comum sermos confrontados com este tipo de situações e, portanto, tudo quanto possamos aprender com base de quem tem experiência direta é muito útil para o exercício das nossas funções e, por isso, agradeço-lhe muito a sua presença e aquilo que nos ensinou. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a sessão.